Verdão. Tá começando mais um podcast pós-jogo e vai começar, se der tudo certo, porque eu e a Marília já passamos poucas e boas para conseguir gravar este começo de podcast. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos escutando. Hoje a gente veio falar de um empate aí, o Palmeiras foi lá na Liga Arena, que é agora o novo nome da Arena do Atlético Paranaense, enfrentar o Atlético em busca aí de conseguir 3 pontos e subir um pouco as posições aí na tabela do Campeonato Brasileiro, mas a gente acabou sofrendo um empate aí um pouco dolorido. Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre o time que estava bem desfalcado, com uma mescla bem grande. A gente teve um time misto, no meio da semana tivemos um jogo super intenso de Libertadores, né, e enfim, temos bastante coisa para falar. E para conversar aqui comigo tá a minha amiga Marília. Mari, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai conseguir escutar a gente.
Olá, Val, um olá para todo mundo que nos ouve, sejam bem-vindos a esse podcast. Olha, se alguém chega me contando que o Palmeiras, com um time alternativo, empatou com o Atlético lá na Arena da Baixada, eu até não acho ruim, não. Mas como eu assisti o jogo e vi que o Palmeiras jogou bem, eu acho que esse resultado foi amargo, né? Pelo desempenho que o Palmeiras teve e por a gente ter conseguido só o empate. Então acho que a gente tem bastante coisa para falar, porque é um empate que foi um balde de água fria. A gente podia ter conseguido 3 pontos, faltou pouco, e não fosse alguns erros ali, até a gente pode questionar a arbitragem também, mas do próprio Palmeiras, de concentração, a gente conseguiria ter alcançado os 3 pontos.
Mari, eu acho que falar de arbitragem, né, acaba ficando até redundante, porque todo jogo a gente tem alguma coisa pra falar. Enfim, o João Martins, eu tava vendo algumas coisas sobre a coletiva, não consegui assistir ela inteira, mas o João Martins, ele foi bem enfático e bem duro no que ele falou, porque realmente aconteceram coisas que não deveriam ter acontecido. Enfim, vamos falar do jogo em si, né? O Palmeiras entrou em campo, como eu falei, né, Mari, com uma escalação, eu posso dizer alternativa, porque contamos com muitos garotos da base, enfim, uma escalação bem diferente, porque a gente estava com alguns jogadores titulares poupados, outros fora por lesão, como é o caso do Zé Rafael. Então a gente teve... Ah, peraí que eu tô com a escalação errada, o Palmeiras até teve que trocar, porque na primeira escalação não saiu o Vanderlan, né, e ele acabou jogando. Mas eu acho que foi uma escalação, acho que o Palmeiras entrou com o que podia de melhor, até porque, como eu falei também no começo da minha fala, o Palmeiras teve um jogo super intenso da Libertadores na quinta-feira. Foi um jogo até que foi um jogo que o Palmeiras jogou na chuva a grande parte do tempo, acho que isso também acaba desgastando um pouquinho mais, até porque o gramado sintético, você precisa correr mais, escorrega mais, enfim. Mas falar aqui um pouco da escalação. O Everton, titular no gol, Vanderlan substituindo o Piquerez, o Endrick entrou aí de centroavante, a gente teve o Gomes é titular, não saiu, Breno Lopes, Murilo voltando de lesão, uma boa notícia pelo menos. Richard Rios, que tá fazendo o papel de Zé Rafael. Não exatamente o papel de Zé Rafael, ele entra no lugar do Zé Rafael, que saiu lesionado, e joga junto com o Gabriel Menino, mas hoje o Menino também não estava, então ele acabou ficando meio só ali no meio de campo, a gente vai falar sobre isso. Luiz Guilherme, que é uma das promessas da base aí do Palmeiras, Garcia, Naves e John sob o comando do técnico João Martins. Mari, a gente tinha basicamente 3 titulares aí no time do Palmeiras, que é o Everton, o Gomes e o Murilo. Vendo essa formação, eu consegui imaginar mais ou menos o que o João Martins e a comissão técnica estavam pensando. Eles queriam um time jovem na mão, um time que conseguiria aplicar bastante intensidade, mas acho que ao mesmo tempo é um time que precisa ser preparado, muito bem preparado. A gente tinha a responsabilidade e a parte toda de liderança do Murilo e do Gomes, sem contar o Everton que estava no gol, mas eu acho que no mais ainda é um time que tava, jogou bem, mas é um time que ainda estava meio cru para algumas atitudes, ainda é um pouco afobado. Os meninos são jovens, então eles têm essa afobação natural da juventude em algumas jogadas. Não que tenha prejudicado o Palmeiras, mas eu acho que só para a gente dar um contexto aqui do porquê que eu acredito que o Palmeiras tenha feito um bom jogo. Eu acho que o Palmeiras, apesar de estar quase todo reserva, eu não vi uma variação muito grande do esquema, da forma de jogar. Claro que a forma de se colocar em campo estava um pouco diferente, mas foi um time que estava bem orquestrado na minha visão. Acho que um jogador saía, o outro entrava no lugar, conseguia cobrir, as ações eram muito bem coordenadas, apesar de ter alguns pontos que ainda dá para os meninos aprimorarem. Eu acho que foi um jogo bastante interessante com esses jogadores. Queria saber o que você acha, até tá aqui na nossa pauta, né? Como eu falei, o Palmeiras não mudou a forma dele de jogar, tipo assim, a pressão pós-perda, eu acho que continuou do jeito que o Abel sempre propõe com os outros jogadores, a forma de atacar sendo bem intenso, cruzando para dentro da área, alguns jogadores pisando na área de fato, tentando infiltrar na linha defensiva. No entanto, na forma de defender, a gente tinha uma linha de 5 ali, com o Richard Rios sozinho como volante, porque hoje o Gabriel Menino também, ele nessa primeira escalação, ele estava na reserva, ele foi poupado esse primeiro tempo, ele entrou só depois. Então, Mari, eu queria saber qual que foi a sua opinião sobre a construção aí do jogo com os meninos.
Val, hoje, pro jogo de hoje, a gente teve um time jovem e, sobretudo, descansado, né? Eu acho que, pensando no planejamento aí que a gente tem dos próximos jogos, que vão ser também muito competitivos e que vão exigir bastante, a escalação foi pensando muito nisso, né? Até no jogo contra o São Paulo no meio da semana, e vindo de um jogo de Libertadores que também a gente precisou vencer e precisamos, então, ser muito competitivos porque estava valendo a primeira colocação no grupo, eu acho que a escolha por ser um time alternativo foi justa e esperada. E eu acho que foi um bom time, apesar de tudo. Muitos jogadores jovens que estavam já pedindo passagem, estavam pedindo mais oportunidades e hoje tiveram. E ainda assim a gente conseguiu manter uma estrutura que fosse competitiva. Igual você falou, a gente precisou, por conta dessas escolhas, mudar um pouquinho o posicionamento de alguns jogadores, para a organização do time em si, principalmente defensiva, né? Mas o estilo, o DNA do Palmeiras se manteve. Então a gente teve muitos jogadores da base que jogaram copinha, né? Você bem citou, a gente tinha ali três jogadores que são realmente titulares, né? O Gustavo Gomes, Murilo e o Everton. De resto, eram jogadores que estavam nesse rodízio que o Abel vinha fazendo e que realmente são reservas. Mas foi interessante ter visto a competitividade desse time, que mesmo jogando pouco junto, conseguiram se entender. A gente teve ali no... o que foi mais interessante, acho que na forma principalmente defensiva, que o Palmeiras formou uma linha de 5 defensiva, né? Então, o Naves, principalmente a movimentação dele, foi muito interessante de ver, porque no momento ofensivo, na saída de bola, ele voltava e formava, e eram 3 jogadores. Então, era Naves, Murilo e Gomes na saída de bola. E aí, claro, isso fazia com que Vanderlan e Garcia, os nossos laterais, tivessem muito mais liberdade para avançar em campo. Nos outros jogos, a gente via normalmente, por exemplo, o Marcos Rocha ficando para o Piquerez poder ter essa liberdade e a gente continuar fazendo a saída com 3. Hoje a gente pôde fazer novamente a saída com 3, com jogadores diferentes, é claro, mas aí isso deu possibilidade para que ambos os laterais conseguissem ocupar melhor o corredor lateral. E isso foi interessante e influenciou bastante na forma como a gente estava atacando, né? Então nós tínhamos os pontas Breno Lopes e Luiz Guilherme, né? O Breno Lopes atuando do lado esquerdo e o Luiz Guilherme do lado direito. Claro que em alguns momentos eles se alternavam, inclusive no gol que o Endrick marcou, o Breno Lopes está lá do lado direito, mas essa era a formação inicial, né? O Breno Lopes atuando do lado direito e o Luiz Guilherme do lado direito e o Breno Lopes no esquerdo, perdão. E aí a gente tinha muito apoio tanto do Vanderlan quanto do Garcia. Então, os pontas jogavam um pouco mais por dentro para dar espaço para a ultrapassagem dos laterais, que conseguiam chegar mais à linha de fundo, fazer esses cruzamentos e apoiar muito mais. Acho que foi interessante a gente ter visto isso, mas, como você também citou, o fato do Naves, por vezes, nessa saída de bola, voltar para compor a linha defensiva, tanto nos momentos ofensivos quanto nos defensivos também, ele acabava nos momentos defensivos saltando bastante essa linha para fazer algumas perseguições, porque tem muitos jogadores qualificados no time do Atlético Paranaense, então a gente via muitas vezes ele fazendo marcação individual no Vitor Roque, por exemplo, que é um jogador muito perigoso do Atlético, não à toa marcou gol também nessa partida, e aí a gente via que o Richard Rios, que era o volante, né, esse primeiro volante, ficava sozinho nessa entrada da área e muitas vezes sobrecarregado. Então precisava de algum zagueiro saltar essa linha defensiva para fazer essas perseguições. Algumas vezes era o Naves, outras era o Gustavo Gomes. A gente costuma também ver ele fazendo essas movimentações, saindo da linha defensiva e indo marcar individualmente algum outro jogador. Essa era basicamente a forma como o Palmeiras estava jogando, e o Palmeiras estava jogando bem dessa maneira, né? Por mais que fossem jogadores diferentes e um jeito um pouco diferente de jogar, né? O Palmeiras não costuma, em muitos jogos, se defender com linha de 5, voltou a fazer isso nessa partida e se deu muito bem. Eu acho que até aí, na forma como foi pensado pela comissão técnica, a gente conseguiu ter muito sucesso.
Maria, eu só queria fazer um adendo sobre a questão da linha defensiva. Uma coisa que eu percebia é que uma das apostas do Atlético Paranaense, e eu até queria saber se você teve essa mesma percepção que eu, uma das grandes apostas do Atlético Paranaense no primeiro tempo, principalmente, que era quando o Palmeiras tinha o maior domínio das ações ofensivas, né? Tava pressionando muito lá na frente, apesar de em algum momento a posse de bola ter sido muito maior do Atlético, não muito maior, mas maior por parte do Atlético do que do próprio Palmeiras, o Atlético acabou apostando bastante na velocidade dos jogadores de frente para sair num contra-ataque, mas o Palmeiras estava quase sempre em superioridade numérica, porque se recompunha muito rápido. Eu achei que foi um time que conseguiu fazer a recomposição de forma muito coordenada e organizada, apesar de não ser um time que joga junto sempre, né? Não sei se você também reparou essa parte.
Sim, eu gostei bastante da forma como o Palmeiras estava conseguindo fazer as coberturas. Eu acho que essa maneira de jogar possibilitou com que o Palmeiras fizesse com mais facilidade essas coberturas, porque o Atlético forçava bastante o jogo pelo meio, mas utilizava bastante as laterais. Então, quando o Palmeiras sofria algum contra-ataque, precisava, né, é sempre difícil, porque os jogadores precisam correr para trás para se recompor, e aí contra os jogadores que estão correndo para frente, eles não vão ter essa vantagem, né, do posicionamento corporal mesmo. Mas aí sempre tinha, então, do lado esquerdo, por exemplo, a gente sempre tinha o Naves marcando, mas o Vanderlan já tinha voltado e estava na cobertura. Do lado direito também, tinha sempre o Gomes, mas quando o Gomes não estava, estava o Garcia, ou até por algumas vezes, o próprio Luiz Guilherme, que era o ponta direito e que voltava para marcar. Então a gente conseguia ter as coberturas muito bem feitas, e o Palmeiras teve sucesso, acho que nisso. Acho que nesse ponto foi onde a gente conseguiu ter a superioridade maior sobre o Atlético, principalmente no primeiro tempo. Claro que depois do pênalti as coisas desandaram um pouco mais, mas o Palmeiras conseguiu ter sucesso nesse sentido. Eu também acho que as coberturas foram um ponto forte e um ponto positivo.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/análiseverdão e faça parte.
É isso, eu acho que... E assim, era algo que a gente viu o Palmeiras protegendo principalmente o centro da entrada da área. Mas, trocando de assunto, já passando para o nosso segundo tópico, a gente teve esse gol, o primeiro gol do jogo. Na verdade, o primeiro gol era para ter sido o gol de pênalti, só que o Endrick acabou não conseguindo marcar. E aí, ele marcou depois, então ele se redimiu depois, marcando um gol quando o Breno Lopes cruzou. Eu até achei, olha, sendo bem honesta, eu achei que o cruzamento ele saiu... Ele não chegou a sair rasteiro, mas ele não tava tão alto, né? Talvez pra ele ter empurrado com a perna, não sei na altura que tava ali direito. Mas enfim, o Endrick cabeceou ali meio no susto e abriu o placar. O Palmeiras saiu da primeira etapa vencendo por 1-0. E aí fez o segundo gol com o Gabriel Menino, que entrou no segundo tempo, né? Acho que foi... até pelo que a Mari falou, o Richard Rios estava bem sobrecarregado, mas ele mesmo acabou saindo. Só que eu falo que, assim, ele entra com um sangue novo, ele entra já com a experiência de já ter jogado nessa posição. Então, acho que entra para dar um gás novo no time. Ele marca o segundo gol, mas o Palmeiras acaba, nesse segundo tempo... Não perdendo domínio, eu acho que o Atlético entrou mais ligado no segundo tempo, entrou mais enfático nas ações que precisava fazer. Não que eles não tivessem feito isso no primeiro tempo, mas eu acho que o segundo tempo foi muito mais enfático por parte do Atlético. E o Palmeiras é um pouco menos efusivo, né? Um pouco menos... aceitando um pouco menos... Não dando a bola, mas acho que aceitando um pouco mais as investidas do Atlético para tentar uma velocidade ou para tentar uma troca de passes melhor articulada pelo meio de campo. E aí o Atlético aproveita e tenta abrir o placar para eles, né? Porque eu acho que eles estavam precisando do resultado. Enfim, e nesse sentido, o Atlético consegue um pênalti ali numa jogada que... o Gomes foi tirar, não conseguiu, a bola subiu demais e bateu no braço do Garcia, né? Que foi expulso, que já tinha um cartão e acabou que ele recebeu um outro cartão e acabou sendo expulso e desfalcando o Palmeiras. Então, Mari, essa sequência foi uma sequência muito maluca, né? Porque o Palmeiras começa... vencendo o jogo, começa a segunda etapa vencendo o jogo, abrindo, ampliando o placar, e aí sofre dois gols, e não, o time não desmoronou, mas eu acho que isso acaba pegando um pouquinho, até porque a gente tinha muitos jogadores jovens ali, não que eles tenham sentido isso, mas eu acho que pra gente fica um gosto de, acho que até pra eles, né, fica um gosto de... Poderia ter vencido, né? Eu poderia ter levado os 3 pontos para casa.
Total, Val. A gente viu o gol marcado do Endrick, né? Começando falando por isso. Foi uma grande jogada do Palmeiras. É uma recuperação de bola lá na defesa. E aí que rapidamente o Palmeiras consegue fazer essa bola chegar ao ataque. Essa bola passa pelo Luiz Guilherme, que passa pelo Garcia, que chega no Breno, que tá na ponta direita, e ele cruza. E o Endrick consegue finalizar. Você falou sobre a altura da bola, eu acho que ela também foi no meio termo, ele ficou meio em dúvida, não dava nem para cabecear e nem para chutar. Então ele meio que se jogou na bola e acabou sendo um cabeceio. Mas ainda bem que ele conseguiu, né? O atacante, esse centroavante, ele tem que ser presença. E ele tava ali na área, ele tava bem posicionado. Por mais que ele tivesse marcado, o marcador acabou deixando ele sozinho. E ele conseguiu pegar exatamente o timing da bola pra finalizar. De qualquer jeito, seja de cabeça ou com o pé mesmo. Mas ele conseguiu empurrar essa bola. Acho que centroavante tem que fazer isso mesmo. Então, por mais estranho que tivesse sido o gol, ele fez o que precisava ter sido feito. E, entre aspas, conseguiu se redimir pelo pênalti perdido, que, inclusive, faltou muito pro Endrick ali naquele pênalti, né? Acho que, claro, sempre tem a pressão por ele ser novo, por ele estar diante da torcida adversária, numa situação ali onde um gol valia bastante para já colocar o Palmeiras à frente do placar, enfim. Mas ele bateu com muita displicência, né? Bateu muito mal. Eu tenho certeza que o Endrick não é assim que ele costuma bater pênalti nos treinos, né? Então, foi muito mal, mas acho que com o gol conseguiu se redimir. E o Palmeiras teve domínio da partida até o momento do pênalti marcado pro Atlético, né? O Palmeiras conseguiu ser muito bem durante esse tempo, conseguiu controlar o jogo, cadenciar bastante o jogo. Então, não era aquele jogo tão corrido. O Atlético atacava, até por algumas vezes levava perigo à área do Palmeiras, mas não eram grandes chances, né? O Palmeiras conseguiu ser muito mais consistente, muito mais constante na criação de jogadas do que o Atlético, que controlava muito mais o jogo. O Atlético, até por essa pressão de estar jogando em casa, tentou muito mais e acho que se desgastou bastante nesse primeiro tempo, então o Palmeiras conseguiu ter muito mais controle. Nesse segundo tempo, o Palmeiras ia muito bem também, tanto é que consegue fazer o segundo gol com o Gabriel Menino, fez algumas substituições, consegue fazer o gol com o Gabriel Menino, né? Uma felicidade ali da bola ter desviado no zagueiro de Aguilene ter entrado, e aí sim parecia que o Palmeiras tinha total controle de que aquilo estava caminhando para uma vitória tranquila, né? E o Palmeiras jogando muito bem, tendo controle da partida, mas até o momento em que esse lance acontece, o Garcia, que já tinha um cartão amarelo por uma cera que ele fez para cobrar um lateral, acaba claro, uma infelicidade, né? A bola bate no braço dele, a marcação tá correta, eu acho. Isso é pênalti, isso é cartão amarelo. O que não dá pra entender é o fato do primeiro cartão amarelo, né? Marcado por uma cera nada a ver ainda no primeiro tempo. E aí, os dois cartões amarelos, tá expulso. Nenhum time tá preparado pra jogar com um a menos. Nenhum time, em circunstância nenhuma, tá preparado pra jogar com 10, né? E diante de 11. Então, a gente... É um espaço a mais. É um buraco que fica no campo em algum espaço, né? E aí, o Atlético faz esse gol, consegue converter o pênalti. E aí... Por mais que ainda estivesse 2-1, muda um pouco a cabeça, né? Você tá jogando na casa do adversário, a torcida já joga muito mais a favor, já começa a acreditar um pouco mais no empate, e aí o Palmeiras se vê um pouco mais reprimido, né? Até por estar jogando com um jogador a menos. Então, todo esse domínio de jogo, eu acho que o Palmeiras ainda conseguiu controlar bastante, mas todo esse domínio de jogo e a forma como o Palmeiras estava controlando a partida já não existia mais, porque a bola ficava muito mais com o Atlético e eles pressionando muito mais o tempo todo. E é nesse momento que a gente também começa a ver algumas substituições, porque o Gabriel Menino até essa altura tinha entrado, o Fabinho também, o Fabinho até nessa altura, quando o Fabinho entrou até para pesar um pouco mais esse meio campo, para ajudar na marcação do Gabriel Menino, o Luiz Guilherme saiu, então na ponta direita a gente já não tinha mais ninguém ali. Todo o corredor direito estava todo para a ocupação do Garcia. E no momento em que o Garcia é expulso, já não tem ninguém na lateral direita, nem ponta direito, nem ninguém caindo por ali, né? Ficou basicamente o Fabinho e o Gabriel Menino se dividindo por esse meio campo. E eu também nem acho que o Palmeiras perdeu totalmente a cabeça. O segundo gol é bobeira, assim. Eles entram trocando passes dentro da área. A gente com três zagueiros. Nenhum dos zagueiros conseguiu acompanhar a jogada. E a gente toma um gol besta em que o Everton ficou sozinho na jogada. E também não pôde fazer muita coisa. E a gente acaba sofrendo esse segundo gol. Que, querendo ou não, abala bastante. Porque pro jogador que tava vencendo de 2-0 com o jogo controlado, se vê empatando o jogo com um jogador a menos, e o cenário mudando de uma hora pra outra, isso é muito ruim. Então, acaba que tem essa questão do abalo, também não acho que foi pelos jovens jogadores que estavam em campo. Eu acho que se fosse o time titularíssimo do Palmeiras, esse contexto estaria parecido, mas realmente foi tudo muito rápido, a sequência, essa sequência de fatos, e é difícil, né? E a gente pensa, tipo, pelo amor de Deus, mais uma vez o Palmeiras complicando um jogo que tava ganho, e eu acho que é isso que deixa a gente com esse sabor amargo de que dava pra ter vencido, né? E aí, Val, se a gente for comentar também, tem a questão das substituições, né? Porque a comissão técnica também não ficou parada vendo isso acontecer. Depois que a gente sofre o gol, já tinha tido as substituições, né? A entrada do Gabriel Menino, do Fabinho, mas aí também por essa questão de que não tinha ninguém do lado direito e porque o Garcia tinha acabado de ser expulso, a gente tem aí as outras três substituições, né? Tira o Naves e coloca o Luan, que é um 6 por meia dúzia, mais ou menos, tendo em vista que o Luan também estava sendo o terceiro zagueiro. Mas aí a gente tira o Breno Lopes, que estava sendo ponta esquerda, e eles colocam o Mike para recompor a lateral direita, que eu acho que faz sentido, porque no momento ali o objetivo era não tomar gol mais, a gente podia até não fazer. Então vamos tirar o Breno Lopes, mas a gente não pode tomar gol mais, então vamos colocar o Mike. Até fez sentido, manteve a linha defensiva com 5 jogadores, colocando o Mike, e também entra um jogador descansado. O Mike também é um jogador que apoia muito no ataque, então colocar ele ali como um ala pela direita, ele poderia ocupar o corredor todo. Então isso foi interessante, acho que foi uma sacada boa que o Palmeiras teve, que a comissão técnica teve. E a gente até conseguiu por alguns minutos segurar assim, a vantagem. A gente também tirou o Endrick e colocou o Rony, mais um 6 por meia dúzia. Inclusive o Rony acabou se lesionando ali, parece, torceu o tornozelo esquerdo. A gente espera que não seja nada, porque, pelo amor de Deus, né, o Rony, pelo menos na minha visão, ele é titularíssimo. E para essa comissão técnica ele tem sido também. Mas apesar dessas mudanças para manter a linha defensiva e para manter também o fôlego da equipe, elas infelizmente não surtiram efeito, porque minutos depois a gente tomou o segundo gol, que foi o do Vitor Roque, né? Depois o Palmeiras conseguiu manter a competitividade, né? Voltou, retornou, acho que se controlou um pouco mais e manteve essa constância na partida, mas as substituições, aquela altura já não conseguiu fazer muito efeito. O Palmeiras tentou ali ainda no final, teve alguns lances de bola parada, ainda tentou fazer alguma coisa, mas infelizmente a gente já tinha sofrido o empate. Foi pelo menos a essa altura do campeonato, acho que a gente já tava tipo, pelo menos vamos tentar segurar o empate e não mais se lamentando pelo 2-0 que a gente tinha e que depois a gente acabou perdendo, né? Tipo, no calor da emoção a gente acaba agradecendo muito mais manter o empate do que ter perdido os 3 pontos que estávamos garantindo. Mas acho que, no mais, foi isso mesmo. Pensando agora racionalmente, a gente acaba lamentando o fato de ter perdido esses 3 pontos. Mas durante a partida, ainda mais depois de ter visto que nós íamos ter 8 minutos de acréscimo no segundo tempo, eu agradeci muito o empate, não sei você, Val.
Amiga, sem dúvida. Eu acho que, assim, a gente pode olhar por duas perspectivas, né? A primeira é claro que a gente estava com 3 pontos na manga, a gente tinha um bom jogo, a gente tinha um jogo controlado, e de fato, esse primeiro cartão no primeiro tempo, como o João Martins comentou na coletiva, ele acabou condicionando a expulsão do Garcia. Ninguém hoje em dia praticamente toma cartão por uma cera, entendeu? Uma cera que você faz, sério, na Libertadores, pelo menos na última quinta-feira, o goleiro, no começo do jogo, o goleiro deles fez muita cera, assim, muita cera mesmo. Antes do Palmeiras estar ganhando, eles faziam muita cera. E, assim, zero punição, sabe?
Amiga, e era primeiro tempo, né?
É!
Assim, tipo, qual vantagem o Palmeiras teria fazendo cera logo no primeiro tempo? Isso que acho que revolta um pouco também.
Exatamente, tipo... Por quê? Pra quê, sabe? Enfim, e aí tem esse cartão e acaba condicionando a expulsão do Garcia, porque, no meu ver, tanto o pênalti quanto o cartão foram bem marcados. Eu não acho que o Garcia tenha tido a intenção de colocar a mão na bola, mas intenção não define pênalti. Enfim, bem marcado. E eu acho que acaba que isso acaba se tornando a situação do jogo, né? O Palmeiras fica com um jogador a menos e o Atlético com um jogador a mais. Tem um time qualificado, principalmente lá na frente. A gente tem o Vitor Roque, que é um jogador que é muito importante pro Atlético. Enfim, numa perspectiva, existe esse ponto de vista. Na outra, a gente tem que ver também que a gente poderia ter não levado nenhum ponto, né? Enfim, eu acho que o brasileiro, pra gente, assim, não que... É que, cara, não falando que a gente vai desistir do brasileiro nem nada, mas eu acho que hoje, principalmente nesse momento da competição, a nossa prioridade tá em enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil que vem aí. Então, é mudar a chave e manter o foco em tentar arrancar uma vitória no Morumbi. Mas só, eu acho que não tenho nada para complementar do que você falou, Mari. Eu só queria fazer um adendo. A comissão técnica do Palmeiras, ela sempre faz substituições muito protocolares, né? A fim de manter o time saudável, vamos dizer assim, em questão de gestão de energia, lesão, enfim. Acaba por fazer substituições protocolares, como, por exemplo, a tão contestada saída do Dudu para a entrada do Breno Lopes. Gente, o que vai acontecer? Ponto. A gente já sabe que o Abel tenta reforçar a marcação com a entrada do Breno Lopes e tira o Dudu, porque senão ele não consegue jogar todos os jogos em alto nível como ele faz. Mas hoje, só para complementar o que você falou, Mari, eu senti que de fato não foi algo protocolar. Pode ser que algumas dessas substituições já eram esperadas pela própria comissão, mas não da forma como foi, até pela questão da expulsão, né? Então, eu acho que só para complementar. E é isso, amiga. Eu queria te agradecer por participar do podcast de hoje. Muito obrigada. É sempre muito bom gravar com você, o Girl Power aqui no futebol masculino do Análise Verdão.
Eu que agradeço a companhia, Val, a todo mundo que ouviu a gente também, apesar do jogo aí ter sido um pouco revoltante. Foi bom que o Palmeiras ter voltado a pontuar no Brasileirão depois de duas rodadas de derrotas. Acho que o desempenho de hoje mostra também bastante do que a gente pode esperar, acho que, no confronto contra o São Paulo no meio da semana. Então, acho que é no mínimo animador a forma como o Palmeiras foi competitivo, uma pena, um empate, é verdade, a gente fica lamentando, mas ainda assim tivemos bons momentos do Palmeiras na partida, e acho que é isso que acho que é importante a gente também, por vezes, ver o copo meio cheio. Então fica aí esse um ponto que a gente conseguiu conquistar. Não é fácil jogar contra o Atlético lá, então acho que a gente consegue ser um pouco otimista olhando dessa forma. Obrigado e até uma próxima.
É isso, gente. Agora é hora de virar a chave, porque o Palmeiras já enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil no dia 5. E a gente sabe que todo choque rei é menos 10 anos de vida para cada um. Esse ano, de tanto choque rei que já teve, eu estou devendo vida, inclusive. Enfim, mas é isso, gente. Mudando a chave, Copa do Brasil, mata-mata. Então, o Análise Verdão estará nessa cobertura, vai fazer o tempo real, vai fazer podcast pós-jogo, sempre tem a análise pós-jogo também do Léo lá no nosso YouTube. Então, não deixem de acompanhar a gente, arroba Análise Verdão no Twitter, @.analiseverdão no Instagram, que a Mari aqui que está nos falando faz um excelente trabalho nas nossas redes. Então, sigam a gente lá e confiem no nosso trabalho. E vamos confiar no processo, né? Acho que o Palmeiras tem, por enquanto, um ano muito estável, apesar das derrotas que a gente sofreu, que já são mais do que a gente está acostumada, né? A gente está acostumada tanto com ganhar que a gente, às vezes, esquece que os adversários são muito relevantes dentro de uma competição. E eu acho que esse ano a gente tem um brasileiro até mais competitivo do que a gente teve ano passado, até por isso algumas derrotas são mais sentidas. Botafogo é um exemplo disso. Então, não deixem de acompanhar a gente, confiem no processo e a gente tá junto aí para conseguir analisar, se Deus quiser, mais títulos aí pro Palmeiras. Até o próximo e tchau, tchau.